Ouça agora a reunião que aconteceu na Câmara Municipal de Guarará no dia 10 de junho, com a presença dos vereadores, autoridades e comerciantes de nossa cidade. A reunião teve como objetivo tratar do decreto municipal a respeito do programa Minas Consciente, programa voltado para o combate à Covid-19.
Uma boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença do excelentíssimo senhor prefeito José Maurício de Sales, a senhora Aline Arcanjo, secretária municipal de saúde, ao responsável pelo destacamento da Polícia Militar de Guarará, representado pelo senhor Wagner Almeida, o cabo referido do destacamento, e a todos aqui comerciantes do município. A gente marcamos uma reunião a pedido de alguns comerciantes do nosso município a respeito do decreto municipal. Então, alguns haviam procurado alguns vereadores a respeito até de fazer um abaixo assinado, mas, porém, nós não temos uma autonomia para quebrar um decreto, ainda mais nesse caso, né, da pandemia, um decreto do prefeito. Então, resolvi reunir a todos aí, a população, os comerciantes, vereadores, as excelências, para discutirmos um modo mais viável e o prefeito também explicar para alguns sobre a medida desse decreto. E hoje, como eu estava conversando com o prefeito, agora há pouco, tem agora o programa Minas Consciente. Então, a maioria vai entender o que se enquadra no programa Minas Consciente. Então, eu vou deixar a palavra aberta para alguns. Quem quiser fazer o uso da palavra, pode se dirigir à tribuna e fazer as perguntas, que é ao executivo, né? De todos, né? Quer dirigir essa palavra aí, o prefeito, à tribuna. Então, senhor prefeito, eu queria que o senhor explicasse para os comerciantes. É bom, e vai sair no site, na rádio. É bom que a população também fique por dentro do que vai se enquadrar nesse programa de Minas Consciente. Uma boa tarde, prefeito.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós aderimos ao Minas Consciente, segundo as informações do promotor de Juiz de Fora, que se nós não aderirmos ao Minas Consciente, o município de Guarará tinha que ser responsável por todos os casos que viessem a aparecer no município. Então, como nós dependemos de Juiz de Fora, nós teríamos que aderir, senão, se acontecesse de alguém adoecer aqui em Guarará, nós não poderíamos levar para Juiz de Fora. Nós teríamos que arcar com tudo isso. Nós não temos hospital, não temos nada disso, então nós tivemos que aderir para a gente, se caso vinha adoecer alguém aqui no município, nós ter deslocar para Juiz de Fora, o Belo Horizonte, se caso acontecer. Mas vamos torcer para que nada disso aconteça. E agora, quanto ao... Então, como nós aderimos ao Minas Consciente, e ele tem várias restrições lá sobre o comércio, horário de funcionamento. Então, diz que tem que fechar às 18 horas. E nós prorrogamos aqui no município, como não tem nenhum caso aqui, então nós prorrogamos o horário do comércio para funcionar até as 21 horas, de segunda a quinta. E sexta, sábado e domingo, até as 23. Isso nós fizemos aqui, que pelo Minas Consciente, o horário é mais reduzido, tem que fechar mais cedo. Então, fala em fechar 18 horas, 18 horas tem gente que está abrindo 17, 18 horas. Yeah. E aí, nem vai abrir. Então, foi isso que nós prorrogamos o horário de segunda a quinta, até as 21. E sexta, sábado e domingo, até as 23. Isso aí, infelizmente, todos vão ter que seguir isso aí. Porque se tiver uma denúncia lá no promotor em Juiz de Fora, ele vai avisar a polícia vai vir e fechar o estabelecimento. E aí, a gente não sabe até quando como vai ser essa ordem de lá. Se é por 5 dias, 7 dias, se é um mês, aí vai ser a ordem do promotor de Juiz de Fora.
É uma situação muito complicada até, né? Nós sabemos que temos que ter muito cuidado, né? Porque o surto desse vírus é de uma hora para outra, assim, ele pode espalhar rapidamente, né? Então, eu entendo também. E eu queria ver se algum comerciante, se quer fazer alguma pergunta, prefeito.
É bom, gente. Essa reunião que nós fizemos pela dificuldade. Todo mundo sabe que a pandemia está grave, né? Está atacando a todos. Graças a Deus aqui não está tendo surto de nada ainda. Mas a dificuldade da gente que é comerciante é muito grande. É igual a gente... Eu procurei o presidente da Câmara, falei com ele, ó, a gente tem aluguel, a gente tem água, a gente tem luz, a gente tem família. Então, a dificuldade é grande pra gente ficar de porta pra fora, o cliente não sabe entender isso. E, por exemplo, eu na minha parte, a única coisa que eu poderia citar é distanciamento de mesa, igual tem um comércio em Bicas que fez isso. Distanciamento de 2 metros, álcool em gel, as proteções, certo? Porque se não tomar essas medidas pra gente, comerciante, a gente vai acabar quebrando. Isso tá escrito, tá falado. Sei que é o Brasil inteiro, entendo. Mas se eu não defender o meu lado, se eu não defender o lado dos meus amigos comerciantes, se cada um de nós não apontarmos a dificuldade de cada um, vai quebrar a gente. Então a dificuldade vai ser muito grande e vamos começar a procurar recurso em prefeitura. Então ninguém aqui, eu tenho certeza que nenhum dos comerciantes aqui está querendo procurar recurso em vereadores, em presidente da Câmara. Eu não quero ver nós comerciantes cobrar isso de prefeitura, ó, vocês têm que dar isso pra gente, não. Só que a gente quer trabalhar com o próprio suor da gente, certo? Buscar cada dia o fruto para dentro de casa, porque a dificuldade está muito grande. Igual falando novamente, é o Brasil inteiro. Mas se a gente não proteger o nosso pedacinho, a gente vai perder esse pedaço da gente. Cada um de nós aqui temos a dificuldade, cada um tem a renda do bar. Nosso movimento caiu para 30%. Água, luz, está parada. A gente está pagando, sim, mas com muita dificuldade. Tem comerciante que não está abrindo. Tem comerciante que não teve coragem de vir aqui hoje se apresentar. Certo, tem gente fechando com raiva, mas cada um tem que entender a situação que está acontecendo, é claro, com certeza. Mas eu volto a dizer, se cada um de nós não protegermos o nosso, cada um de nós aqui vamos quebrar ou fechar e acabou. E não tem emprego para todo mundo aqui em Guarará. Guarará tem muita dificuldade para emprego, então cada um aqui está buscando o seu pedacinho, seu pão de cada dia. É a palavra que eu tenho a passar para todos vocês, vereadores e prefeito e a Polícia Militar. Entendeu? Obrigado.
Obrigado, Char.
Boa noite a todos. Em resposta à solicitação do Charles, o que acontece? Como foi feita a adesão do Minas Consciente, ele vem para fazer essa flexibilização do comércio. E o que ocorre? Cada tipo de comércio tem um tipo de protocolo. Igual você perguntou, vai ser porta aberta? Como vai ser feito? Para cada tipo de comércio, no seu caso, ele é um bar que também faz parte de uma mercearia, correto? Para o bar e para a mercearia, tem um protocolo específico. Alguns tipos de comércio não tem um protocolo específico, ele entra no geral. São 13 protocolos ao todo, incluindo algumas coisas que a gente não tem no município, igual hotel, call center, mas tem as partes que tem, serviço de atendimento ao cliente, o bar, mercearia, hipermercado, o restaurante, tudo isso vai estar entrando. Só que cada tipo de comércio vai ter que seguir esse protocolo. Ele vai ser disponibilizado, ele já está disponibilizado no site do Minas Consciente. As pessoas podem ter acesso a qualquer momento na parte digital. Fora isso, vai ser disponibilizado para cada comércio, para cada tipo de comércio, o seu protocolo. Um exemplo, no seu caso, como são 2 protocolos específicos, vão ser entregues 2 protocolos específicos. E você vai se adequar para quê? Para estar ofertando o seu serviço para a população. E a população também vai ter que ter o quê? Vai ter que fazer a parte deles. É usar a máscara. Se você for ao mercado, você faz uma lista, você sabe o que você vai comprar para quê? Para minimizar o tempo. Quanto menos tempo de contato que você tem um com o outro, diminui o contágio. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que manter a prevenção, evitar ficar na rua sim, usar o álcool em gel, usar a máscara, que são coisas que são necessárias. E também, claro, vai poder ir na lanchonete? Vai. Só que tem as partes específicas, como exemplo, bar, lanchonete e padaria. Desculpa, bar, restaurante e padaria só vão funcionar para quê? Para refeição. Para refeição e para lanche. Então, assim, são algumas coisas que vocês vão poder estar se adequando e não estar perdendo a parte financeira. vai ser bom para vocês, bom para a população. Só que tem uma coisa, vai ser feita uma avaliação desse período, de 21 a 26 dias. E o que, que acontece? A gente vai fazer uma avaliação de como o comércio se comportou, a população se comportou, e principalmente os números de casos, se aumentou devido ao quê? Vai ser feita uma análise para fazer o quê? Ou um retrocesso, ou do verde poder dar continuidade, porque são delimitados por cores. A gente está entrando na área de essencial, que é o verde. E a cada passo vai ser liberado um outro tipo de como eu vou explicar? De...
A cada grupo, né, que a Aline está falando, dividido, à medida que a gente conseguir evoluir com a pandemia, ela for diminuindo, né, as incidências de casos e ter disponível leitos de hospital, a gente vai se classificando em outros grupos. Depois da onda verde, né, que eles falam onda, vem a onda branca. Então, outros serviços vão estar disponíveis também a funcionamento. Uhum. Até chegar a última onda que libera tudo, né, de vez.
Obrigada. Alguma pergunta?
Senhora Aline, estou vendo aqui o Alexandre aqui, ele é empresário no ramo da academia, né? E em relação às academias, você tem...
Então, o que que acontece? A gente vai... Desculpa, vou ficar de
pode, conversa. Pode.
O que que acontece? A gente vai seguir o preconizado no protocolo e as aberturas de acordo com o protocolo. O que não tiver no protocolo, a gente, né, segundo o Zé Maurício, a gente vai manter o decreto municipal para resguardar um pouco os outros comércios. Mas assim, a gente vai seguir de acordo com a liberação dos protocolos, de acordo com o Minas Consciente. Que por enquanto, igual eu falei anteriormente, até o vereador Felipe também falou, vamos seguir o protocolado do Minas Consciente. E no momento é verde, essenciais, serviços essenciais.
Algum vereador?
Mas entra no decreto, né?
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos, senhor prefeito, comerciantes aqui presentes, companheiros de mesa aqui, vereadores. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu também sou, eu não estou na área de comércio propriamente, mas eu presto serviço, né, para a Caixa Econômica. Então, também hoje me vejo também prejudicado no meu horário de funcionamento. Mas eu tenho a consciência também de que eu estou me expondo também. Justamente. Se eu continuar ali, né, nessa situação. Então, é um risco para mim. Então, hoje eu estou abrindo mão, talvez, de um pouco de receita, né, em função da minha saúde, da minha vida. Né? Isso é que a gente também tem que entender, né? É complicado, nós fomos pegos de surpresa aí por uma coisa que ninguém conhece ainda muito bem, né? Não se tem uma vacina, não se tem um medicamento eficaz contra isso, né? Então nós estamos vivendo essa situação, né? Eu fico mesmo vendo também, me coloco no lugar dos comerciantes, porque é terrível, né? Essa situação. As pessoas precisam sobreviver, precisam trabalhar, né? Mas como é que nós vamos fazer? Isso aí pegou todo mundo de surpresa. Eu aqui fico impressionado com o presidente que nós temos, que hoje ele culpa os prefeitos e os governadores. Isso é um absurdo, é uma covardia muito grande de um presidente da República. Não estou falando política, não. Mas isso criou um sentimento e uma motivação, né? Essas manifestações contra os prefeitos e contra os governadores foi em função desse presidente que é irresponsável, né? Jogando a culpa nos governadores e nos prefeitos. Agora você imagina como se os prefeitos e os governadores tivessem criado essa situação. Ou nós, vereadores, também criamos essa situação. Ninguém criou essa situação que nós estamos vivendo. Nós fomos pegos de surpresa. Os municípios, o estado, o mundo. Não é Brasil, não é Minas Gerais, não. O mundo foi pego de surpresa isso. A gente até pensou que isso, nós pensamos até que isso não fosse chegar na proporção que chegou. Eu pensei, sinceramente. Mas o troço, né, essa doença está evoluindo e no Brasil, você veja bem, nós tínhamos aí até poucos dias, tinha 5 mil mortos. Agora já estão já perto de 40 mil, né? Então, estão morrendo também pessoas, vítimas também, não só dessa doença propriamente, mas o que essa doença está proporcionando, né? Ela está potencializando
doenças que as pessoas têm, então as pessoas estão morrendo. Pessoa que tem problema de coração, tem alguma doença crônica, né? Com baixa imunidade. Então isso é que a gente está vendo aí. Então eu também, igual torno a falar aqui, me coloco solidário aos comerciantes, entendeu? Entendo a situação, porque eu também estou vivendo isso, mas isso a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, que não é culpa de governador, de prefeito, de vereador, nenhuma autoridade, entendeu? Isso aí foi uma situação que nós estamos vivendo, que a gente nem sabe aonde que isso vai chegar. Sinceramente, nós não sabemos aonde que isso vai chegar. Então, cuide, a gente tem que se cuidar, tá? Eu acho uma coisa extremamente importante que o comerciante, que as pessoas que estão prestando serviço, façam que as pessoas utilizem a máscara ao entrar no seu estabelecimento. Eu acho isso muito importante. Acho que isso tem que ser cobrado, tá? Eu, na loteria, tenho feito isso. Eu não atendo as pessoas que chegam sem máscara. Já de fora eu falo, pô, a máscara não tem, não entra, não será atendido. Então, acho que é uma medida que a gente também, né, tem que tomar, tem que ter essa consciência que nós temos que fazer a nossa parte. E as pessoas que estão no comércio, se resguardar da melhor maneira possível, né? Trabalhar, mas com responsabilidade e priorizando a vida da gente, gente. Que isso é importante, né? Porque as pessoas estão morrendo mesmo, tá? Isso aí não é fake news, não. Né? Não é propaganda enganosa, não. As pessoas estão morrendo mesmo, tá? Então, eu torno a repetir aqui. Foi uma covardia muito grande desse presidente jogar isso no ar, né? Que é a culpa de prefeito, que é a culpa de governador, que eles têm que abrir, deixar o comércio, trabalhar. Quer dizer, tem que deixar. Mas como é que vai fazer? E a responsabilidade é de quem? Né? De quem que é a responsabilidade? Quem é que vai arcar com isso? Né? Por exemplo, hoje é um presidente tão irresponsável que nós não temos hoje um ministro da saúde. Você já pensou que situação que nós estamos vivendo no Brasil? Nós não temos um ministro da saúde para responder. Todos os ministros que ele nomeou que eram bons, né, que ele dizia que era do grupo dele, de repente não prestou mais. Porque os caras não vão também seguir a orientação contrária do negócio, os caras ficaram com medo, pô. O que eles vão fazer? O ministro da Saúde falou, não, gente, nós vamos liberar isso aí, e depois? Como é que vai fazer? Né? Então fica aí também uma nota de repúdio. Eu acho que a gente devia fazer isso também aqui na Câmara, mandar para Brasília lá, uma nota de repúdio a esse presidente irresponsável, né? Que gerou essa situação de crítica e esse movimento contra os prefeitos e contra os governadores, né? Que eu acho isso uma responsabilidade, uma covardia muito grande, ele não assumir que isso aí é uma coisa mundial, né? E que ele também não tem culpa, mas ele é responsável por uma nação, né? Então ele não pode jogar isso aí simplesmente para a população. Ah, as pessoas vão perder o emprego, as pessoas vão perder o comércio. Gente, é o que eu torno a repetir. Fomos todos pegos de surpresa nessa situação, né? Então é isso aí. Eu acho que temos que priorizar a vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor vereador, senhor presidente, vereador, ao excelentíssimo prefeito e a todos os comerciantes. Primeiramente, eu gostaria até de pedir desculpa aos comerciantes, que a situação é complicada, a situação é difícil para todo mundo, isso aí está doendo para todo mundo, no bolso de todo mundo. Então, a situação é complicada, isso aí vai sobrar para todo mundo, não só para mim, para vocês. Nós, vereadores, já sentamos, conversamos, analisamos aí, tentamos achar uma saída, mas como o próprio disse, nós temos que acatar, é porque manda quem pode. Como sempre todo mundo disse, né? E obedece quem tem razão. Então, isso aí é difícil. Só que eu gostaria de perguntar ao nosso ilustríssimo o executivo, é o seguinte. Antes disso aí, eu fiz um requerimento, ao qual nem foi respondido. Mas um deles foi até acatado. Eu fiz um requerimento justamente sobre isto. Eu fiz um requerimento pedindo que como ficaria a situação para não emitir o ISS de todos os comerciantes da cidade. Eu pedi, eu fiz esse requerimento. Não emiti o ISS, porque não todos, só eles, como eu também tenho lojas alugadas, e eles não tinham condições de pagar nesse momento. E pedi também para que não emitisse o IPTU. Eu sei que a nossa cidade é uma cidade pequena e o executivo depende da arrecadação. É complicado. Agora imagina eu, vereador, pedir para não arrecadar. Olha só, quer dizer, eu estou tentando defender, mas estou complicando lá de cá. Olha só, é uma situação muito difícil. Aí o IPTU ele não emitiu, graças ao bom Deus, ele acatou, não emitiu, mas o ISS ele emitiu. Então, aí eu gostaria de saber o seguinte, esse ISS, se as pessoas não pagarem, por exemplo, vai ter juro, vai ter que manter, a gente pode vai poder dividir depois, o que, que a gente vai poder fazer os comerciantes? Porque todos eles são comerciantes, e nós estamos aqui com, tem vários comerciantes aqui, mas aqui não tem um centésimo do comércio de Guarará, porque Guarará tem, não é nada, mas tem uns 100 comércios, no mínimo. Sem lá mais. Então eu gostaria de saber se depois vocês vão poder dividir, que vocês vão poder. O que vocês vão poder fazer, se tem um outro jeito, que além disso também tem os taxistas, que eu faço parte também, que também tem que pagar o ISS também. Aí eu gostaria que você explicasse o que nós poderíamos fazer no futuro próximo, para poder ajudar os comerciantes.
Ô vereador, o negócio é o seguinte, foi prorrogado o prazo? Para 30 do 9, 30 do 10 e 30 do 11, o prazo do ISS foi prorrogado. Tá, eu assim não sei te informar se o carro já anunciou que foi prorrogado, mas foi prorrogado. O IPTU, ele sai agora o mês que vem. Vai ser prorrogado também. Isso. O IPTU me parece que é julho. Então, mas ele vai ser prorrogado para o final do ano. Aí depois a gente vê se vai prorrogar de novo ou não. Aí, por enquanto, está prorrogado. Hein? Sim, pagou no vencimento, não tem juro. Agora, se vamos supor assim, vai vencer 30 do 9, não pagou, aí.
Eu digo, por exemplo, esses que venceram, por exemplo, que já foram emitidos, não vai ter juro, então.
Não, aí ele está sem validade. Aí tem que voltar na prefeitura, trocar, pegar o novo.
Tudo bem, não é porque os comerciantes estão muito cobrando a gente sobre isso, me perguntando. Então eu tenho que fazer a pergunta aqui, porque todos eles devem ter recebido aí.
Tá, mas foi prorrogado para essas datas e o IPTU também vai ser prorrogado.
Obrigado.
É, já imaginava também que ia prorrogar, né? Não tem nem como cobrar uma taxa numa época dessa. Com a palavra a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos, boa noite, seu prefeito.
Boa noite.
Também gostaria de deixar, né, minha solidariedade também com os comerciantes. Mas também, ao mesmo tempo, também até parabenizar o seu prefeito pela atitude, né? Porque está vindo ordem lá de cima e ele está acatando, né? Porque o que diz o vereador Eduardo, nós estamos passando por um momento, uma situação crítica e que ninguém realmente estava esperando isso. Isso não é culpa de ninguém, não é culpa do vereador, não é culpa do prefeito, não é culpa do presidente, não é culpa de ninguém, aconteceu. Né? Uma situação terrível e, como disse também, né, o nosso vereador Eduardo, eu também repito, eu sou a favor da vida. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente tem que correr atrás, com certeza, mas hoje nós temos que priorizar mais a nossa vida, porque do que adianta a gente também abrir as portas aí, trabalhar, de repente traz um monte de doença aí para o município. Se Deus livre guarde acontecer igual está acontecendo na cidade grande, o município vai ser devastado. Aqui a gente não tem condições de suportar uma doença terrível como essa. O hospital de Bicas, gente, tem só 2 respiradores. Aí nós teríamos que, como disse o seu prefeito, né, de depender de Juiz de Fora ou Belo Horizonte, caso o prefeito decida tirar essa lei aí, tirar essa ordem, deixar todo mundo fazer o que quiser, Deus livre guarde, aconteça uma coisa pior aqui, o município é que tem que arcar. E com a diminuição, né, todo mundo sabe, a diminuição da verba que vem para o município, o prefeito não tem condições de bancar a doença, Deus livre e guarde, aqui no município, aqui todo mundo doente, todo mundo mal. Então, quer dizer, é uma situação difícil, a pessoa está fechando a porta, indignada, a pessoa está chateada, eu sei, tem conta para pagar, tem dívida, tem as famílias, mas tem a vida, que é muito mais importante. Do que adianta ter um dinheiro, você levar o salário para dentro de casa e Deus livre guarde ter que enterrar um filho, enterrar uma esposa, um pai, uma mãe? Então, assim, só gostaria de deixar aqui, sabe, bem claro, sou solidária. Eu também não aguento mais ficar em casa, a situação está mesmo complicada, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Os comércios abrem direitinho, acata as ordens direitinho do município, peça os clientes que usem máscara, entendeu? Dentro dos estabelecimentos, cada estabelecimento coloca um vidrinho de álcool em gel, acata tudo direitinho, que eu acho que vai ser muito melhor para a cidade, para todos nós, preservar hoje a vida e obedecer, né? É só isso que eu tenho para dizer. E se Deus quiser, isso logo vai passar. É uma coisa terrível, né, que aconteceu com todos nós. Hoje todos nós estamos no mesmo pé. Hoje não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Hoje todo mundo está à mercê dessa situação terrível. Então, assim, é só o que eu queria deixar só aqui, minhas palavras, entendeu? E que cada um de nós tenha consciência do momento crítico e difícil que estamos vivendo. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
É, com certeza o prefeito com a sua equipe vai estar passando nos comércios, entregando o programa que aderiu agora, né? Para cada um ficar ciente do que pode fazer. Pode.
Só poderia fazer uma pergunta rapidinho?
Pode, pode.
É porque eu fiz um requerimento na reunião passada, pedindo que o senhor colocasse esse aparelho de medir a temperatura nas entradas da cidade. O senhor tem alguma previsão para isso ou não?
Nós já compramos, mas ainda não chegou.
Entendi.
E, então, nós não temos essa previsão ainda, mas posteriormente vamos ter.
Ah, então tá bom. Eu fiz também um pedido de teste rápido, né? O requerimento também já recebi a resposta da secretária Aline. Muito obrigada. Saúde está de parabéns, sempre respondendo a gente aqui. Antes a TT, agora você também, parabéns, tá lindo. E é isso, né? Preocupação com a população, né? A gente sempre tem, mas também a gente tem que ter a consciência de que a situação está muito grave. Muito obrigado, senhor prefeito.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudecini Machado.
Alô? Eu vou retomar o assunto do Minas Consciente, que a Aline já falou. Sabe me dizer quanto que a prefeitura aderiu, Zé, ao programa Minas Consciente?
Foi dia 4.
Dia 4, tá. Aqui em Guarará, a maioria dos... Tem algum comerciante aqui que não esteja vinculado ao Alexandre Academia, ser bar e mercearia, de algum outro tipo de serviço? Que eu não sei o que os outros têm. Não, né? Acredito que a maioria. Aqui em Guarará, a maioria dos nossos comerciantes se enquadram, né, em padaria, bar, mercearia, lanchonete. E de acordo com o Minas Consciente, todos vocês vão funcionar, tá? Vão poder abrir, funcionar. Existem algumas regras. Eu acho que depois, quando a Aline passar e entregar em mãos mesmo, porque eu acho que está tendo essa dificuldade, Aline, é o acessar mesmo, entendeu? Eu acho que como eles ainda não estão com papel em mãos, então, como vocês ainda não estão com o protocolo em mãos, vocês ainda estão um pouco perdidos em relação a isso. Mas a partir do momento que a Secretaria de Saúde passar o protocolo de funcionamento de cada um de vocês, vocês vão ter noção que vocês vão poder funcionar sim. Estão enquadrados como serviços essenciais, mas com algumas restrições. Restrições de horário, restrições, por exemplo, quem tem bar vai poder colocar a mesa, mas vai ter que respeitar uma distância entre uma mesa e outra. Não vai poder ser copo de vidro, vai ter que ser copo descartável, tá? Essa é uma das que assim, tá na minha cabeça, tá, gente? Porque ele é grande, mas é de fácil entendimento, que vocês vão ver que todos vocês vão poder funcionar bar, padarias, restaurante, lanchonete. Vocês vão poder funcionar normalmente respeitando essas restrições e o horário, né? O horário de acordo com que estabelece, que o Zé já colocou ali, de estender até 9 horas. Eu li rapidinho aqui o protocolo de bar, mercearia, né, e padaria. Aí eles vinculam a horário. Quem serve almoço de 11 até 2. Quem serve lanche de tantas horas até tantas horas. E quem serve janta de tantas horas até 9 horas. Então, cada um vai se enquadrar aí de acordo com o horário que está estabelecido. quem fica realmente prejudicado nesse sentido aqui em Guarará, que a gente tem poucos tipos de serviços, né, de comércio aqui. A gente não tem muita variedade, igual a Aline falou. A gente não tem hotel, a gente não tem pousada, a gente não tem variedade grande de comércio. Então, a nossa realidade vai ser bem mais fácil de adaptar do que os grandes centros. Quem fica realmente prejudicado atualmente com o Minas Consciente realmente é o Alexandre. Aqui em Guarará, Alexandre, você é o pior tipo de comércio para quem aderiu o Minas Consciente. Por quê? Para a academia eu não sabia, eu li por alto o Minas Consciente, mas pesquisei aqui para ver em qual que você se enquadrava. E você não se enquadra em nenhuma das ondas. A determinação de academia e outros tipos academia de luta, de ginástica, né? De ginástica, ele se enquadra, ele só é específico no seguinte: quando a pandemia estiver controlada, vocês podem voltar a funcionar. Então, para você, realmente vai ser um baque grande, porque a liberação para você vai ser muito demorada em relação à nossa realidade aqui do município. E a outra parte também que fica bem prejudicada, que é os serviços de salão de beleza, né? Esses estão enquadrados na onda vermelha e vão ser um dos últimos, o penúltimo, né, digamos assim, pegando a academia como o último, os penúltimos a funcionar. Mas todos vocês que trabalham com bar, trabalham com lanchonete e trabalham com mercearia, essas coisas, depois que a secretaria passar o protocolo para vocês, vocês vão ter noção que vocês vão poder funcionar assim, respeitando essas medidas de higiene que vem no protocolo. A outra coisa que eu queria reforçar foi o que o José Maurício já falou: a gente não tem como fugir do Minas Consciente. Essas ondas, né, que eles falam ondas, mas na verdade são grupos, eles dividiram a Minas Gerais inteiros por áreas, e nós estamos na onda verde, né, que é o primeiro grupo, que só pode liberar aqueles serviços essenciais ali. E esse estudo foi feito, a meu ver, muito bem planejado pelo Estado, né, pelo governo do Estado. Ele foi planejado baseado no seguinte: Guarará, quando eles começaram a classificar as regiões, na nossa região aqui, que engloba Guarará, Maripá, Bicas, Juiz de Fora, Mar de Espanha, quantos mil habitantes tem? Tem X mil habitantes. Quantos leitos disponíveis tem para essa região? Tem tantos leitos disponíveis. E quantos casos tem? Tem tantos casos. Com o estudo deles, eles falaram assim: de acordo com esse número de casos que eu tenho, número de habitantes e leitos disponíveis, o que eu posso incluir essa região é na onda verde, só liberar esses serviços essenciais, que está incluso os bares e as lanchonetes, as padarias, né, os supermercados. Algumas outras regiões do estado já estão na onda branca, que tem outros serviços liberados, mas não é o nosso caso, tá? Porque de acordo com os nossos casos, a gente não pode ter outro tipo de comércio liberado. E outra coisa que o Zé Maurício também falou, e a Aline, isso também não é uma coisa em definitivo. Se piorar os casos, suponhamos que de hoje para amanhã nós somos 100% dependentes de Juiz de Fora, não temos hospital, não temos leitos aqui. Então, o que manda é os leitos que a gente tem em Juiz de Fora disponível. Se de hoje para amanhã Juiz de Fora falar assim: 100% da capacidade hospitalar da cidade está esgotada, não tem leito para mais ninguém, nem para coronavírus, nem para AVC, nem para infarto, para nada. O que que vai ser fazer? Esses serviços essenciais que estão liberados hoje vão ter que fechar de novo. Fechar mesmo, não vai ter medida restritiva. Não é só com álcool em gel, com distanciamento mesmo. Não, vai ter que fechar mesmo. A gente espera que não chegue a esse ponto, porque na nossa região não foram construídos hospitais de campanha, igual tem nessas grandes cidades, né? Que são hospitais dedicados exclusivamente para tratar quem está com coronavírus. Aqui a gente depende dos leitos de hospital que já existia disponível. Eles conseguiram liberar em alguns hospitais mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, né, por reforma, às vezes faltava equipamento, mas ter um hospital dedicado para isso não tem. Então, vocês vão poder, a grande parte, eu acredito que 80%, né, do comércio aqui de Guarará está vinculado a bar, restaurante, lanchonete, e vocês vão poder funcionar. Depois que vocês pegarem esse protocolo em mãos e ler, vocês vão ver que o funcionamento de vocês é muito tranquilo, respeitando essas restrições que o Minas Consciente impõe. Mas, como eu falei, não é uma coisa definitiva. A gente vai ter diariamente, eu acredito, a gente aqui não tem hospital, mas principalmente Juiz de Fora, diariamente eles devem estar atualizando o governo do estado. Ó, tem tantos leitos, ocupou mais, desocupou, para a gente ver um momento que a gente vai poder liberar mais serviços ou restringir mais, né? Que a gente não sabe ainda o que está por vir. Mas, não, a meu ver, os comerciantes daqui, tirando infelizmente o Alexandre, que é a academia, que eles no programa mesmo jogou você lá pro final mesmo, e o pessoal que tem salão de beleza, eu não consigo pensar em outro serviço aqui, não sei, a Aline às vezes pode falar melhor que eu, que não esteja enquadrado nessa onda de liberação de funcionamento, tá, gente? Então eu acho que a preocupação de vocês vai ser esclarecida assim que vocês receberem o protocolo e mostrar: olha, Charles, você pode funcionar de tantas horas a tantas horas, você tem mercearia, provavelmente o seu horário vai ser estendido um pouco mais, você vai receber dois protocolos, né, como a Aline falou, seu horário de funcionamento vai ser um pouco mais. Aí você vai poder colocar suas mesas? Vai. Respeitando aquela distância, você não vai poder usar copo de vidro. Saiu aquela pessoa ali daquela mesa, você vai ter que vir, passar o álcool em gel, desinfectar aquela mesa para receber outras pessoas. E são coisas que eu tô lembrando agora, mas que depois, quando você receber, você vai ver. E também os EPIs que eles vão exigir de você, do comerciante, né? Você tá dentro do serviço essencial e o seu funcionário tá trabalhando ali, ele só pode trabalhar de máscara, ele tem que lavar as mãos, ele tem que higienizar as mãos deles com álcool em gel. Então vai ter deveres para os comerciantes e vai ter deveres também para as pessoas que vão utilizar do serviço de vocês. E lá vai estar determinando, olha, em bar não tem como, né, receber de máscara, mas num supermercado já vai estar direcionado, você só pode deixar entrar numa loteria com a máscara. Então vai ter deveres da pessoa que vai consumir no seu comércio e os deveres que você também vai ter que disponibilizar para aquele serviço funcionar. Eu não vejo em cidades grandes, sem dúvidas, por exemplo, em Juiz de Fora, imagina a quantidade de academia fechada que vai seguir nesse sentido, de acordo com Minas Consciente. Salão de beleza, que a gente tem, né, os salões, o pessoal que faz esse serviço, e estão na última onda, vão os últimos a serem reabertos. Então, o nosso impacto aqui é ainda menor frente a outros locais, porque a gente não tem grande variedade de comércio. A maioria de vocês, eu acredito que 80% do comércio de Guarará esteja vinculado aos serviços que vão poder funcionar, tá? E, Alexandre, assim, para você, eu nem sei o que eu posso te dizer, porque eu realmente não vejo saída. Porque, como o Zé Maurício falou, não tem como sair do Minas Consciente. Se sair do Minas Consciente, toda responsabilidade de casos de morte vai ser vinculada à prefeitura e ao que eles estão fazendo. Então, se aderindo ao estado, você tem uma certa tranquilidade de não ser 100% responsabilizado pelos casos que acontecem. E a fiscalização, é lógico, fica muito mais fácil, igual o Zé Maurício falou, da promotoria. Mas, para você, Alexandre, se você quiser falar alguma coisa, eu assim...
Eu tô vendo, igual tá adequando o Minas, né? Mas eu acho, assim, minha opinião, da gente não se comparar com a cidade grande, igual como aqui tá fluindo tudo direitinho. E acaba parando o comércio, como salão também de beleza que tá... Aí eu não sei agora, assim, então o decreto do presidente que colocou lá não vale, não? Pro salão de beleza?
Não, pro Minas Consciente, o Zema, enquanto governo, ele apesar do Bolsonaro ter falado e classificado os salões de beleza e as academias em serviços essenciais, no Minas Consciente não alterou em nada. Mas realmente eu concordo com você que aqui na nossa cidade a gente teve apenas um caso confirmado e realmente está controlado a disseminação do coronavírus. Mas isso é associado a Juiz de Fora. Então a gente acaba tendo que entrar um pouco no grupo da cidade grande, porque a gente depende dos leitos de lá. E quando é feito esse estudo, pega todo mundo. Pega cidade pequena que não tem caso nenhum, mas que depende diretamente de Juiz de Fora, que está lotado de caso. Para não correr o risco de uma hora para outra, liberar e pipocar aqui 20 casos de coronavírus e mandar para Juiz de Fora e sobrecarregar o o sistema de saúde deles lá, a gente acaba sendo englobado como se fosse uma grande cidade grande mesmo. Porque a gente não tem hospital, a gente não tem leito, então pega os leitos disponíveis e subdivide a todas essas cidadezinhas pequenas que estão ao redor de Juiz de Fora e que a gente depende 100% deles, entendeu? Realmente, eu não veria problema, né, se a gente tivesse um hospital aqui que tivesse 5 leitos de enfermaria e 2 de UTI, entendeu? Aí a gente conseguiria, de acordo com a capacidade que a gente tem da ocupação, ir liberando. Mas como a gente é totalmente dependente deles nessa questão de saúde, a gente acaba sendo mesmo classificado como uma cidade grandona e uma única cidade com uma única determinação e um único sistema de saúde.
Eu entendi. Não, é que eu tô vendo, tipo assim, agora que tá começando a flexibilização da abertura dos negócios, que a gente tá começando a fechar entendeu? Eu acho que essa reunião assim foi proveitosa. Eu acho também que já podia ter feito essa reunião antes. Parece que a gente tá começando agora a fazer esse esquema, entendeu? Que agora que tá começando a flexibilizar o comércio, que tá vindo mais resultados, dados científicos, artigo, negócio comprovando sobre a doença. É isso que é a minha opinião mesmo.
Mas eu acredito também, gente, que isso não vai se estender muito também não, tá? Pelo que eu tenho visto, né, na minha vivência, no meu trabalho, tem ido pelo lado do controle mesmo, entendeu? E tem sido controlado, pelo menos em Minas. Minas foi classificado como o melhor estado em relação ao coronavírus em todos os estados do país. Nós somos o estado mais controlado do país em relação... Aí leva em consideração tudo, né? Número de casos, porcentagem de potenciais subnotificações, casos confirmados, leitos... Então, de todos os estados, nós ainda somos os melhores do país, entendeu? Isso não foi uma pesquisa desenvolvida pelo governo do estado para poder puxar a sardinha para o lado dele, não. Isso foi desenvolvido por um órgão sério que chegou a essa conclusão. Então, eu acho que nós estamos caminhando mesmo para flexibilização maior, mais rápido. Não vejo a hora disso tudo passar e da gente poder sair da onda verde, classificar para a onda branca, depois a onda amarela, depois a onda vermelha e, por fim, liberar tudo. Mas, por enquanto, é um risco muito grande a prefeitura não seguir as recomendações do Minas Consciente, que já foi aderido, para a gente realmente manter o controle de disseminação do vírus. E, enquanto não tiver vacina, a gente tem que seguir as recomendações e restrições de isolamento mesmo, né? É o que eu estava lendo essa semana. Juiz de Fora está correndo sério risco de voltar a fechar os bares que estão classificados na onda verde. Eles, a prefeitura, definir fechar. Por quê? Porque eles estão vendo um descontrole. Não estão conseguindo fiscalizar os bares, está tendo muita aglomeração, eles não estão respeitando 1,5 metro de distância entre as mesas, não estão respeitando as outras medidas que estão. Então, eles estão correndo sério risco de, apesar de estar no Minas Consciente, que isso a prefeitura e o governo e o executivo têm total autonomia para fazer, eles podem baixar o decreto e falar assim: olha, o Minas Consciente está liberado o bar, mas não, eu vou ter que fechar de novo, porque não estão respeitando, não estão conseguindo fiscalizar. Mas eu acredito que aqui, depois que vocês receberem, vocês vão ver que não é um protocolo difícil de ser seguido e que vai funcionar muito bem aqui em Guarará. Cidade pequena, a gente não tem muito o que criar muito alarme, não. Aí que eu ia falar: a liberação desses serviços essenciais também não dá a liberdade de falar assim: ah, abriu, eu posso agora voltar a rodar na rua, não. É só sair o essencial mesmo, gente. O isolamento permanece, né? Se você não tem necessidade de sair, de sentar num bar para poder beber com os amigos, não vá, realmente, né? É só seguir o isolamento. Mas fora isso, eu acho que a gente não tem muito o que fazer, a não ser mesmo seguir as recomendações do Minas Consciente.
Obrigado, vereador. O senhor estava falando aí de Juiz de Fora. Se eu não me engano, eu acho que já o prefeito já decretou fechar tudo de novo. Eu fiquei sabendo hoje. E o pessoal estava cobrando muito porque Bicas já tinha aderido já ao Minas Consciente há uns dias atrás. Então, às vezes as pessoas aqui achou estranho passar em Bicas, ver aquele movimento em bares, em outros locais assim. E Guarará, então, não tinha aderido ao programa. Então, como o prefeito falou, foi a partir do dia 4, né, se eu não me engano, que aderiu o programa. Então, esperamos, né, que com a colaboração de todos, sigam a regra da cartilha que vai vai entregar para cada comerciante aí. E eu fico triste com a situação do Alexandre aí, conheço ele, tem a Jéssica lá em cima, o Mauri, eu conheço bastante gente que está nessa área também. Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite prefeito, boa noite aos comerciantes que estão aí. Eu também acho o seguinte, eu também sou comerciante no município, é difícil a gente saber que pode fechar os comércios, mas acho que vocês seguindo esse protocolo que vão vir, tem muita, dá muita conversa fiada, já foram até de mim falar, o prefeito vai fechar os comércios, eu falei, meu filho, não é assim não, o prefeito não tem autonomia de fechar comércio sem ter uma lei que manda ele fechar, mas o vereador tem que, não é assim, então a gente tem que conversar muito, pode fazer várias, mais outras reuniões, eu acho que é igual o Edu falou ali, igual o prefeito, tá fazendo a parte dele, prolongou já o pagamento de imposto, mas para nós, o governo ele não prolonga nada, chegou o imposto você tem que pagar, chega a conta de luz, você não paga o CV não, dentro de 30 dias vai e corta, e ó, tá, a luz não, ela não tá barata, então igual você falou, a gente tem comércio, você tem que ter o dinheiro para pagar os empregados, tem que ter dinheiro para pagar as mercadorias, aluguel, vocês pagam, mas se vocês, porque quem manda dentro do seu comércio é você que é o dono, se você fizer as regras certinhas, ninguém vai te incomodar, os horários tá aí, vai ser horário, ninguém vai fechar nada, você pode, vocês sabem que vocês vão ficar tranquilos com o seu comércio aberto, mas lá a lei do comércio é você que põe, então um cara sem máscara, você não vai servir bebida dele, falando, ó, infelizmente sem máscara aqui você não pode entrar, porque muitos estabelecimentos agora vai, mas tá tudo fechado, eu tive uma disponha ontem, lá tá tudo, barra no centro não tem nenhum, tá tudo fechado, porque lá tá mais grave o problema, né? Igual nas entradas, que eu estou pedindo o prefeito para pôr a área de saúde na entrada do município, eu acho que por enquanto, igual o prefeito falou, se apertar, pode pôr, é igual a moça que teve conversando comigo mais Espanha aqui, a gente vê, a gente tá examinando, tirando aqui as pessoas que entram, mas e os que saem? Muita gente viaja, vai fazer compra em São Paulo. Igual a minha menina trabalha na loja, o patrão dela tá lá pra São Paulo fazendo compra. Ela não deixa ele entrar na loja. Manda um táxi pegar as roupas e ela vai e põe na vida. Ele não entra. Ele corre risco. Ele já esteve lá internado com suspeita. Então tá, lá tá desse jeito. Lá não tem um comércio aberto. Então acho que cada um de nós que temos que fazer a lei nossa. A lei tá aí para nós cumprir. Não é que não vai fechar nada. Igual tem no estabelecimento. Eu vou, ó, as pessoas entram lá, entram de máscara, peço para pôr a máscara. Tem gente que não põe. Eu vejo muita gente na rua e não põe. Joga até a máscara fora. Mas põe também tá em casa. Lá que tem caso lá confirmado e ninguém tá pondo máscara. Quase ninguém anda de máscara. Então acho que cada um de nós fazer a nossa parte. O próprio povo já não quer sair para comprar nada. Você sabe disso, você tem base, você sabe. O movimento talvez caiu, foi por causa disso. Estão com medo, igual a gente para num bar tomar uma cerveja de tarde, já não para mais. Eu vou no mercado comprar uma cerveja e levar para casa para tomar. Então, tá tendo esses dois problemas. Mas se vocês levar for na regra direitinho, eu acho que dá certo. A gente tem que Deus vai iluminar a gente, que isso aí também não vai pra frente, não. E todo mundo tá passando aperto, não só vocês. A gente tem comércio também, a gente tem os negócios, a gente passa aperto também. Porque pra pagar, vem, todo mês vem. Você vê, o Eduardo falou ali, ó, esse presidente é louco, que ele tá só R$600 pra todo mundo. Tem gente, talvez, que não tem nada, não precisa de ganhar e tá ganhando. E nós somos patrão, nós que temos o nosso estabelecimento. O que é que vem pra gente? Só imposto pra pagar, ó. Aí você vai tirar um financiamento no banco, o juro é alto pra você fazer, né? Então, aí não tem jeito. Pra nós, ele não tá ajudando em nada. Pra gente que tem os comércios. E também é de dar os parabéns às pessoas da área de saúde aí, que tá fazendo o papel dele, que são... Nós somos muito criticados, igual ele falou. Eu acho que é o prefeito que é culpado, é o vereador que é culpado, não. Nós não temos culpa de nada, doença. Todos nós somos culpados, o mundo inteiro é culpado disso aí. A gente não tem culpa de nada. Foi eu que pus a doença, foi você, não. Tá aí, as pessoas que têm que ter consciência e cada um fazer a parte dele. É só isso, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Vou ser breve, presidente. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, senhor vereador, vereadora, senhor prefeito. Aline, secretária, Tony, e a todos aqui, né, os comerciantes. Eu sou presidente, o que mais me preocupa é a situação dos comerciantes, é alguns ter que pagar aluguel, entendeu? Então, às vezes, tem uns que não, posso fechar, beleza, mas uns não, tem que pagar aluguel, né? A gente sabe que, em nome da saúde, teremos que ceder. Pedir à população também, né, já que vai sair na rádio, para que elas façam suas compras nos horários mais rápido possível, né, sem aglomerações, mas para poder fazer as suas compras, não deixar até a hora que vai fechar os estabelecimentos, porque isso vai facilitar muito para os comerciantes, por quê? Para, no caso, a sua renda, né? Então, eu vejo essa preocupação minha é justamente essas pessoas que pagam aluguel, pagam funcionário, né? Tem uns que não, tá, fica beleza e tal. Mas a minha opinião é essa, né? Concordo plenamente aí com o programa, né? Mas só falando isso para as pessoas e o que puder ser feito aqui por nós, como já falaram aqui, fazermos mais reuniões, termos mais, né, opções, se for o caso, tá? É só isso, senhor presidente.
Com certeza, sempre que eles precisarem, também pode contar sempre com nós. Vou aproveitar que o prefeito está aqui, vou fazer as cobranças dele aqui. Eu fiz um requerimento na reunião passada a respeito de kit de prevenção para famílias em vulnerabilidade ou inscritas no Bolsa Família. A kit de prevenção contra o Covid-19, você sabe me responder se hoje já respondeu o requerimento ou tem alguma coisa em mente?
Ô, presidente, isso aí já foi entregue um kit desse, com sabão, álcool em gel, já foi entregue para as famílias do Bolsa Família e as famílias do grupo de risco, que são os idosos.
Ah, então, já foi entregue. Bom, só que não chegou a resposta aqui na Câmara.
É possível, mas já foi entregue.
Outra pergunta agora é para a secretária de saúde interina, a senhora Aline. Com certeza tem, a Secretaria de Saúde fez um comitê de prevenção contra o vírus, né? É uma sugestão minha. Eu acho que vocês poderiam sempre estar atualizando na internet, em meios de comunicação que for, até aqui na Câmara, para passar para a população a verdadeira situação do município, se tem caso suspeito. Eu sei que lançam na internet, mas eu vi uma vez ou outra. E o pessoal sempre faz pergunta cobrando a gente sobre isso. A gente sabe, fulano falou que tem tal. Então eu acho que publicando as coisas corretas, né? Ninguém vai ficar com esse negócio, me disse que foi, que tem e não tem, fica aquele clima meio ruim. Aí eu queria saber se tem como, uma sugestão minha, como fazer essas publicações mais com mais frequência.
Então, é feito de acordo com os casos, a gente coloca às 3 horas no Facebook da Prefeitura. Foi feito um Facebook para a Prefeitura, que é colocado não só o boletim epidemiológico, com as atualizações, e também é colocado outras coisas também para as pessoas ficarem sabendo. Informações sobre saúde, sobre prevenção, incluindo o programa para cessação de tabagismo, né, já que é falado na rádio para a população, que é só procurar o PSE da sua área, está sendo feito até por telefone mesmo o tratamento. Aí quem quiser é só procurar o PSF ou falar com o seu agente de saúde. Vou aproveitar e deixa, né?
Hoje tem muito caso suspeito no município?
São três casos suspeitos.
E confirmado só aquele
não,
que
só
tinha,
e
já,
foi
graças
também
a Deus.
Descartado porque melhorou, graças a Deus. Não, mas aí entra, mas entra como suspeito.
Né? Eu acho que eu entendi o que o Kun quis dizer, o Aline. E eu também entendi como é feito com a secretaria. Vê se eu entendi errado. A secretaria, por exemplo, hoje tem 3 suspeitos. Se amanhã não tiver o 4º suspeito, a secretaria não divulga outro boletim, não. Vai mantendo o boletim. Ele só divulga outro se tiver variação no número,
uma,
né?
Atualização.
E já o que o presidente está falando é que repetisse aquele boletim, independente de ter variação ou não de casos, entendeu?
Entendi.
Eu acho que foi isso que ele quis dizer, mas eu também entendi o que a secretaria tem feito. Ele só lança um boletim epidemiológico se tiver alguma variação. Se daquele suspeito de 3 virar 2 porque 1 foi descartado, aí lança. Mas se, por exemplo, passar 3 dias sem nada, né? Sem aumentar ou diminuir, mantém a mesma coisa. Já o que o presidente quis dizer é que te bugasse pra sempre, independente de ter essa variação ou não. Não foi isso, o presidente? É, só complementar com a última coisa que eu ia falar. O pessoal, é uma sugestão, e eu estou falando aqui, vai ser transmitido na rádio. As pessoas que alugam, né, o estabelecimento para algum comerciante, para poder colocar um pouco a mão na consciência, poder abaixar o aluguel, né, durante esse período. Ah, é R$300 aluguel. Olha, hipótese, tá, Charles? Ô, Charles, eu alugo a minha loja para você por R$300. Eu entendo sua situação, você está vendendo menos, você está trabalhando em horário reduzido. De 300 eu vou abaixar momentaneamente para você para 200, por 150, aí não importa. Mas que as pessoas que são donas de algum estabelecimento alugado para outro, né? Quem é dono do seu próprio estabelecimento não paga aluguel. Mas quem recolhe esse aluguel de algum comerciante, que coloque a mão no coração e possa se solidarizar nesse momento e poder abaixar também, né, o aluguel, porque o momento é difícil para todo mundo. Então eu estou falando aqui para as pessoas que vão nos ouvir aí na rádio, para poder colaborar também com o seu inquilino, né, nesse momento difícil.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Lidiane.
É só uma perguntinha para o senhor prefeito. O município tem o programa daquele pagamento de aluguel social. No caso, os comerciantes passando por essa dificuldade, né, durante a pandemia, eles não se enquadram, não?
Bom, vereador, isso aí eu não sei de formar, não, porque isso é na assistência social e lá responde o questionário. Aí se enquadrar, poderia até ser isso aí, mas eu sei que é para família carente. Agora, comercial, eu não sei se é possível, não. Mas entendi. Pode ver lá, se for possível, não tem problema.
Durante essa pandemia, de repente, dá para estar ajudando eles, né? Porque a situação é complicada, né?
O que está lá é aluguel para família carente. Aí, verdade, não sei se ponto comercial se vai enquadrar.
Uhum. Mas muito obrigada, tá?
Eu acho que não enquadra, não, tá, Leide? Tem um protocolo que eles. Um protocolo não, uma ficha de requerimento que já não dá essa opção para comerciante, não. Tenho quase que certeza, minha tia é assistente social, né? Eu acho que não contempla, mesmo porque é pandemia, né? Isso não é sempre. Então, eu acho que nunca foi pensado nesse sentido e eu tenho quase que certeza que realmente não tem essa possibilidade, não.
Com a palavra, o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos.
Boa noite, vereador.
Vereador que nos assiste. Vou fazer uma pergunta para aproveitar que está o excelente prefeito, secretário interino. É sobre, nós estamos falando só de epidemia, desse vírus, né, que é cruel. Mas estamos esquecendo de outro tipo de doença. Inclusive, eu já estive conversando com a Aline sobre exame, esses negócios que as pessoas pedem para fazer. Segundo, ela disse que tem que jogar no sistema. Mas eu acho o seguinte, dor não espera. Então hoje, essa semana mesmo, pessoas que eu trouxe no posto, teve com ela, pediu para pagar uns exames que ela precisa de fazer. Hoje já levei ela lá em Bicas, porque não, diz que não tem carro para levar, né? Não sei o que está acontecendo, não me pergunta que eu não sei. Então eu estou me dirigindo, me disponibilizando para levar essas pessoas nos médicos, sendo que tem os carros aqui. E eu queria saber do senhor prefeito, essa verba que eu consegui, né, que nós direcionamos, a metade já é 50% para a saúde, e cada vereador direcionou uma parte também. Não está funcionando, não tem essa verba, como que está funcionando isso aí?
Só lembrando ele qual que é aquela a medida impositiva do projeto. Não.
Ah, tá.
É que você não falou qual que é. A medida impositiva, projeto de lei.
Ah, tá. O projeto do orçamento impositivo que eu consegui, aquela verba que foi direcionada para a saúde. É justamente para acudir as pessoas que precisam no mais necessário, né? Igual hoje. Hoje eu tive que a pessoa que eu levei lá pediu o dinheiro emprestado para poder fazer a ressonância, porque, segundo a secretária, não tem que jogar no sistema, porque tem que. A prefeitura paga uma parte, aí a pessoa paga a outra. Esse dinheiro que eu consegui de 170 e poucos mil aí não encaixa para ajudar essas pessoas, não?
Ô, vereador, eu acho que não. Mas essas, igual a pessoa que você falou que está atendendo, só emergência. Então vários exames foram suspensos por enquanto. Está mais direcionado para o Covid. Alguns exames que, se não for emergência, não está fazendo. Então, precisa fazer ressonância. Se for urgência, faz. Agora, se não for, está suspenso. Que aí lá no SUS, lá no CIESP, não atende se não for emergência, entendeu? Agora, se for emergência, atende, não tem que pagar nada. Aí a pessoa quer fazer assim mesmo, não quer esperar, aí no particular faz.
Mas a pessoa não tem condição de esperar, a pessoa está mal, aí tem que socorrer os amigos, pedir ajuda daqui e dali para poder fazer.
Sim, Batista, mas aí tem que constar no pedido do médico que é emergência, que é urgência. Se não constar, não tem jeito. Tem que constar lá que é urgência ou emergência, no pedido. Aí vem o pedido, não consta isso, então é aguardar a fila.
Não, é bom a gente ficar sabendo quem vai nos ouvir, quem vai assistir depois a esse programa aqui, nessa reunião, vai ficar sabendo que o que está acontecendo, porque às vezes as pessoas fazem a pergunta para mim ou para alguns vereadores, a gente não tem nem como responder, porque a gente não tem resposta de nada, a gente não recebe, manda para lá, né? No caso, os nossos requerimentos, a gente não tem resposta, então a gente fica sem saber o que a gente falar para os munícipes. Então, o senhor só está explicando, a pessoa que vai assistir, que vai ouvir essa reunião, vai ficar ciente. Bom, o programa não é o assunto, então não é conforme eu estou pensando, é do jeito que o senhor está falando. Tem que ser urgente, tem que ter emergência.
Isso tem que constar no pedido do médico, urgência ou emergência. Aí, esses casos, passa na frente. E aí, no caso, se não atender, às vezes a prefeitura até consegue pagar isso aí. Mas tem que vir desse jeito. Porque se vir um pedido normal, ele é para guardar a vez.
Entendi. Então, é isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado, presidente. Era só isso.
Ok, vereador. Mais algum? Alguém? Pode falar, Milton.
Não, só para lembrar também, o prefeito, eu tive também lá em casa, minha menina que tá até grave, se eu não tivesse pagado na hora, não, assim mesmo tinha que esperar ainda 2 dias, porque o hospital não tá atendendo. Você chega lá e não atende, não tem jeito, como você falou, o SUS não tem, é só Covid-19. Chegou lá, se você tiver uma gripe, ou suspeita alguma coisa, aí eles atendem. Mas o outro problema não atende. Pode pra Juiz Fora, Rio de Janeiro, não atende. O problema não é nosso, o problema é deles lá. Uhum. É o que o senhor tem que entender, o vereador. Talvez as pessoas falam, criticam, mas não sabem o que está acontecendo. Numa crise dessa aí, já o hospital, antes dessa crise, já não atendia ninguém. Era difícil. Uma crise dessa, uma que as pessoas não podem ficar internadas mais do que um dia no hospital. Interna hoje, tem que vir embora amanhã, porque não pode ficar lá. É risco de pegar essa Covid-19. Então, muitas coisas as pessoas talvez falam, quer que resolve na hora, mas não é. Igual o prefeito falando, tem que passar pelo médico, o médico avaliar se tem que fazer esse exame. Não, exame, aí vai. Aí sim vai, tem que ter encaminhamento. Você pega uma pessoa no carro, colocar que você vai ficar lá parado no hospital lá, 2, 3 horas, a pessoa talvez morre dentro do carro, porque não tem atendimento, você pode chegar com dinheiro para pagar. Não, eu não posso atender. É só isso, presidente.
Seu presidente.
Batista.
Tava ligado.
Agora. Ia falar, você falou que não tem o carro, mas acontece isso, não vai ser atendido lá, então o carro não pode ir lá só levar e voltar sem atendimento, entendeu? Porque não vai atender. Agora, se for atender, se ligar para lá e marcar que vai atender às 15 horas, aí vai levar a pessoa. Mas se falar, não tem atendimento para esse caso, por isso é que não leva, não é que não tem o carro, não.
Eu tô entendendo, mas se chegar o dinheiro na frente... Atende, porque a moça arrumou o dinheiro emprestado e ela foi fazer o exame.
Não, mas aí o particular atende qualquer hora.
Por que que não pode abrir uma sessão? Coitada, pessoas são pobres. Pega o dinheiro, faz vem aqui, pede autonomia na cama e paga o exame da pessoa particular. Não precisa esperar, como é que eu vou dizer, sistema. Aí vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque tem que ter no sistema, eu entendo. Mas a dor não espera a dor, é isso que eu quero referir, entendeu? Não estou criticando ninguém, só estou falando isso. O dinheiro chegou na frente, a menina arrumou emprestado, foi lá e fez o exame. Você entendeu o que eu quis dizer? Não é que vocês não querem fazer, tem que ser tudo feito na norma. Entendi. Aí, já que não tem o SUS, não está liberando, mas pode fazer particular, manda um ofício para a Câmara, que eu tenho certeza que todos os vereadores irão votar para dar autonomia para pagar o exame das pessoas. É isso que eu quis dizer, entendeu, senhor prefeito?
Entendi. Mas aí é o que eu te falei antes. Se vir um pedido com urgência ou emergência, aí esse vai ser resolvido. Agora, se vir um pedido normal, tem que aguardar a vez, entendeu?
Eu entendi.
Alguém? Eu agradecer a presença do prefeito, sempre disponível, quando está, a gente manda o convite, aí sempre vem, nos atende. Agradecer a presença de todos os comerciantes. E sempre que vocês precisarem, que é a Casa do Povo, as portas estão abertas, está tendo as reuniões ordinárias, estamos mantendo conforme o decreto exige, né? Então, felizmente não está podendo fazer reunião de portas abertas ao público, mas temos o site e as reuniões saem na rádio. E eu acho que ficou muito bem explicada, a reunião foi muito construtiva, né? Eu acho que deu para entender um pouco. E aqueles que não vieram, os que puderem explicar, para aqueles que não deu para vir, ou igual o Charles mesmo falou, que uns ficam com receio, acham que não vou porque, né? Mas na hora cobra, mas né, eu entendo como é que é. É, justamente, mas é assim mesmo. Então, agradeço a presença de todos, tá? Então, uma boa noite para todos, precisando da gente, tá? Pode, pode.
É aí, presidente.
Oi?
É o seguinte, na semana passada eu queria comunicar a vocês aí que chegou um carro da assistência social que tinha pedido aqui a liberação do dinheiro e então nós tentamos comprar dois carros. Por isso que atrasou, a gente já estava com dinheiro desde o ano passado, tentando comprar dois carros. Mas o dinheiro veio para comprar uma van. E a van é muito grande porque a gente estava querendo para assistência social. Então nós tentamos de toda maneira aí. E não foi possível porque o nosso jurídico diz o seguinte: você pode até comprar dois carros, mas daqui 5 anos, 10 anos, o Tribunal de Contas pode condenar porque você comprou dois carros, não comprou o que estava especificado no convênio. Então aí nós resolvemos, então vamos resolver isso. Então o carro custou 159 mil, tinha vindo 120, e a prefeitura inteirou o restante e comprou o carro por 159 mil. Aí chegou semana passada, o carro é da assistência social. A gente está emplacando essa semana aí para começar a rodar.
Muito bom. Parabenizar a administração transparente, né, prefeito? Então, nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão aí. E alguém precisando, só entrar em contato com a gente aqui ou com as meninas da secretaria. Boa noite a todos.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.